Capital e Poder está de volta. Estou conversando com o José Lúcio Glomp. Ele é presidente da OAB Paraná, Ordem dos Advogados do Brasil. Conversamos, na nossa primeira parte do programa, sobre o Poder Legislativo, o avanço do Judiciário, sobre questões que deveriam ter sido resolvidas nos parlamentos do país, principalmente no Congresso Nacional. O senhor colocava, senhor José Lúcio, de que o eleitor é uma peça-chave. Nós temos, inclusive, alguns ministros do Judiciário que dizem que a lei da ficha limpa, se quiser ser eficiente, vai depender do eleitor muito mais do que de um juiz. E como que o eleitor pode julgar bem na hora da escolha?
Bom, eu concordo que o eleitor tem o comando da mudança ou não do que ele quer. Se ele deseja um país melhor, está na mão dele na hora que ele vai decidir ali o seu voto na urna. O que nós vemos, no entanto, é que muitas vezes o eleitor realmente não está bem informado ou culturalmente não tem um preparo para exercer essa a função do voto com toda pensando em todas as consequências que esse gesto vai trazer para ele e para o país. Vou contar um caso. Eu, há poucos dias, estava saindo da Ordem dos Advogados, era tarde já, e passamos a uma pizzaria, era em torno de umas 10 horas da noite, aproximadamente, só vou pedir uma pizza, porque já chegar em casa eu não vou achar nada para me alimentar. Então, peguei, comprei para mim, fiz um pedido para mim, para o motorista da Ordem, que é uma pessoa muito esclarecida, até por sinal, ficamos aguardando. Passava na televisão um programa. O programa consistia em que a resposta, havia uma pessoa sentada sobre uma cadeira, sobre uma piscina. E ela deveria responder uma pergunta. E se não respondesse, o fundo dessa cadeira abria-se e ela caía na piscina. E aquela gargalhada, um programa da noite de sucesso. Muito bem. A pergunta que foi feita a esta pessoa foi a seguinte, olha. Porto Alegre é a capital de qual estado? E aí o relógio começou a contar. Foram contando segundos, e a pessoa não conseguia responder, até que ela respondeu, Belo Horizonte. Então foi uma gargalhada do apresentador, abriu a cadeira, que estava errado, caiu a pessoa na piscina, e os moços que estavam anotando a pizza, e veja só a situação. Os que tinham anotado ali na pizzaria deram muita risada, e eu disse, ah, vocês estão rindo, então você sabe a capital aí de Porto Alegre, a capital de qual estado? Os dois olharam seriamente para mim e disseram, você sabe o que nós não sabemos também? Eu fiquei pensando que muitas vezes você pode imaginar que esses programas têm até uma preparação, uma coisa meio programada e tal. Mas ali eu vi, e depois fiz mais outras perguntas, conversei bastante, que essas pessoas praticamente nunca tinham saído sequer do seu bairro, lá em Curitiba. Eram pessoas que não conheciam o mar, não tinham nunca ido descido a Paranaguá, por exemplo. Eram pessoas que, embora assistam televisão, assistam jogos de futebol, não prestam a devida atenção em algumas situações. Então, a questão nossa, no meu modo de entender, para melhorar o país, é uma questão cultural. É uma questão de educação. Nós só vamos melhorar o nosso Brasil definitivamente nos critérios de escolha o dia que nós tivermos uma educação muito forte, com pessoas muito preparadas dando aula. Esse é o caminho, mas não é um caminho, evidentemente, a curto prazo, é um caminho a longo prazo. Agora, a curto prazo, nós precisamos cada vez mais mostrar na televisão campanhas para mostrar as consequências do voto.
Bom, senhor José Lúcio Glomp, agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor, já que o senhor tocou num assunto chamado diploma, e o senhor até usou o exemplo de um programa que fez uma pergunta aparentemente simples, mas que para alguns brasileiros pode ser muito complexa. Hã? E quando o governador de estado abole o diploma para o policial militar?
Pois é, eu acredito que as pessoas devem ter realmente, quanto melhor a situação cultural, melhor preparadas elas estarão. Eu sou a favor do diploma para o policial militar. Eu entendo que um policial militar preparado com um diploma, ele tem melhores condições de avaliar uma situação, ainda mais se tem um diploma de curso superior, um diploma de direito, por exemplo, ele saberá realmente o respeito e os limites da atividade dele. Eu realmente não vi com bons olhos essa mudança. Essa mudança, me parece, de se abolir aqui no Paraná, o diploma para o policial militar, ela atendeu a uma questão mais emergencial de de fazer uma efetivação de um contingente que estava ali pronto para ser admitido em função da situação emergencial da segurança pública no estado do Paraná. Eu espero que o senhor governador do estado, com o tempo, repense essa situação e volte a instituir o diploma. Eu penso também que essa é uma questão da segurança pública e já aproveito para dizer que o policial militar deveria ser muito bem remunerado. Muitíssimo bem remunerado, policial em geral. Ele tem uma atividade de risco, uma atividade muito importante para a nossa segurança, não apenas para a segurança dele, pessoal. É claro que se ele é bem remunerado, ele tem uma escola boa para os seus filhos, uma linha de crédito para uma... Para um imóvel, para um carro, ele estará cuidando muito melhor da atividade dele e também nos protegendo muito melhor. Seria uma proteção para todos nós da sociedade. Então, tudo o que pudermos fazer para melhorar a atividade policial deveria ser feito.
Uma pergunta, tem pouco tempo nesse bloco, mas se não der para te responder todo ele nesse bloco, a gente estende um pouco para o nosso terceiro bloco. O Poder Executivo tem tido também um papel muito importante na história do país, porque ele acaba sendo o centro das atenções do cidadão. Nós nunca lembramos quem foram os deputados e vereadores que a gente vota, mas lembra sempre do presidente, do governador e do prefeito. E eles, é claro, os homens e as mulheres do Poder Executivo costumam, às vezes, abusar, ser excessivos e irem muito além do Poder Legislativo. Se o Poder Legislativo falta eficiência, alguns membros do Executivo não são eficientes para o bom sentido, mas sabem muito bem utilizar o poder que têm e até são excessivos nele. Com quem é mais difícil lidar? Com o Legislativo ou com o Executivo?
Eu diria que o Poder Executivo tem uma força extraordinária. E além de fechar as funções de Executivo, e é ele que realmente detém o comando, nós sabemos que é o poder forte, tem que agir dentro dos limites da lei, evidentemente, mas o Poder Executivo também legisla. Lamento dizer, mas o nosso Congresso Nacional é subserviente ao Poder Executivo. Nós temos um caso, por exemplo, vou ilustrar com um caso aqui do interesse do Paraná. Nós temos uma luta pela criação do Tribunal Regional Federal no Paraná, desdobrando do Tribunal do Rio Grande do Sul, como também mais quatro estados. Para você ter ideia, hoje quem está em Manaus tem que recorrer a um tribunal que fica em Brasília. Então esse projeto criaria um tribunal em Manaus, outro em Salvador, outro em Minas, que também não tem um tribunal. Mas isso tudo não acontece porque não é colocada essa proposta de emenda constitucional em votação no Congresso Nacional. Eis que o presidente da Câmara dos Deputados falou para mim, inclusive numa reunião perante outras pessoas, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Foi a expressão dele, eu fiquei indignado com esse tipo de conduta, mas mostra que ele manda o executivo e obedece quem tem juízo, o legislativo. Eu não acho que isso seja o melhor para o nosso país.
Estou conversando com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná, José Lúcio Glomp. Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso terceiro bloco. Nós vamos falar um pouco mais sobre o papel da OAB na atuação da cidadania. Vamos falar, por exemplo, de segurança pública, vamos falar de corrupção na política e depois vamos falar sobre a formação do advogado. Cada vez mais o Paraná tem um número maior de advogados, mas número de advogados significa mais justiça, eficiência do cidadão ao recorrer à justiça ou não? Esse é o assunto do nosso terceiro, são os assuntos do nosso terceiro e quarto bloco. Daqui a pouco a gente volta.